Está no ar do CBN Paraná, hoje 12 de fevereiro, proximidade do carnaval, hein? Aliás, a gente vai falar um pouquinho disso nesse CBN Paraná também, que tem todo o giro, todos os destaques do nosso estado neste momento. Começando com o show rural, é o grande destaque do agronegócio nesse momento aqui no Paraná, um dos principais eventos nesse sentido do país, inclusive, e que registrou o recorde histórico de público em um único dia. Mais de 100 mil visitantes passaram pelo parque nesta quarta. Que movimentação, hein, Henrique Padilha? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. É isso mesmo, um movimento muito expressivo. Mais precisamente, 115.088 pessoas passaram pelo Parque Tecnológico em um único dia, no caso ontem. O maior número já contabilizado em toda a história do evento, que chega à 38ª edição. O resultado reforça a força e a relevância de uma das maiores feiras do agronegócio da América Latina, realizada aqui em Cascavel, reunindo produtores rurais, pesquisadores, técnicos e lideranças do setor. Com a soma dos 3 primeiros dias de programação, o Show Rural já ultrapassa 274 mil visitantes nesta edição. A organização avalia que o público deve continuar crescendo até o encerramento das atividades. As visitas técnicas começaram na segunda-feira e seguem até o fim da tarde de sexta. O evento mantém acesso gratuito, tanto ao parque quanto ao estacionamento. É sempre válido lembrar. Nesta edição, o Show Rural reúne cerca de 600 expositores e trabalha com a estimativa de movimentar aproximadamente 6 bilhões de reais em negócios. A expectativa total de público varia entre 360 mil e 400 mil pessoas até o encerramento da feira, que se dá amanhã às 18 horas. Joyce?
Obrigada, Henrique. Obrigada. E a gente segue o nosso giro agora para Ponta Grossa, CBN Ponta Grossa, com o Eduardo Vaz. Por lá, a Câmara Municipal notificou a Sanepar e cobrou o prazo para a normalização do fornecimento de água em Ponta Grossa. Vem complicando bastante o acesso à população à água, não é verdade, Eduardo? Bom dia.
Bom dia, Joyce, aos colegas e a todos. Exatamente. A situação em Ponta Grossa em relação à água não está nada fácil, até que então a Câmara Municipal resolveu notificar a Sanepar para pedir explicações sobre reclamações de contas altas e principalmente as alterações no gosto e também no odor da água em vários bairros da cidade. Há cerca de 15 dias, mais ou menos, moradores da cidade têm tido problemas com a água que sai das torneiras. A Sanepar informou que a mudança foi causada pela floração de algas na represa de Alagados, principal manancial que abastece a cidade, e que o fenômeno que ocorre em períodos de calor e sol intensos é normal. A companhia afirma que está aplicando carvão ativado no tratamento para reduzir o cheiro e o sabor e garante que a água é segura para o consumo. O presidente do Legislativo Municipal, vereador Júlio Killer, afirmou que o problema gera impactos direto à população, que tem comprado água mineral e fervido a água antes do uso. Ele solicitou que a Sanepar detalhe as medidas técnicas adotadas, informe o prazo para normalização completa e diga, claro, se haverá compensação aos consumidores.
Nós fizemos uma notificação e também um requerimento na segunda-feira, buscando informações e também cobrando da Sanepar a questão do mau cheiro e também do péssimo gosto da água fornecida para nós. Aguardamos a resposta para que em seguida possamos tomar novas decisões, e já está em pauta trazer os diretores de Curitiba aqui em Ponta Grossa para que nos expliquem por que disso e por que tanta demora.
A situação da água em Ponta Grossa está complicada, principalmente envolvendo o cheiro ruim e também o odor ruim dessa água que tem saído das torneiras. Até o momento, a Sanepar não se pronunciou sobre essa notificação feita pela Câmara Municipal de Ponta Grossa. Joyce.
Obrigada, Eduardo. Agora vamos falar de carnaval, de movimento nas rodovias, alta prevista de 30%. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, nos conta esse panorama. Cláudia, bom dia. Em instantes, a Cláudia Lima falando das estradas. Daqui a pouco, esse assunto também no CBN Paraná. Agora é a participação da Brenda Caramaschi com dois destaques do noroeste do estado. Um deles é sobre a segurança. Chamou a atenção que um jovem foi baleado e preso depois de uma tentativa de furto que ele fez em um depósito da Polícia Civil. da Polícia Civil. Brenda, aí em Maringá, bom dia.
Bom dia, Joyce, a todos que nos acompanham. Ousado, né? Pois é, esse jovem de 19 anos foi preso depois de uma tentativa de furto em um barracão que era usado como depósito de veículos apreendidos pela Polícia Civil de Maringá. Essa ocorrência foi registrada, então, nesse barracão e, segundo a Polícia Militar, esse rapaz estava acompanhado de dois adolescentes. Esse grupo já tinha, inclusive, separado três motos do pátio e tentava deixar o local quando foi surpreendido por um vigilante. Esse vigilante reagiu, atirou, efetuou então um disparo de arma de fogo. Esse jovem de 19 anos foi baleado, foi socorrido sem gravidade e foi encaminhado a um hospital da cidade. Um dos adolescentes foi apreendido, o outro conseguiu fugir, porém ele já foi identificado pelas autoridades. Esse caso agora foi para a delegacia para ser investigado, Joyce. Mas como você disse, são dois destaques, né? A gente falou dessa notícia de segurança curiosa, mas vamos falar de esporte também, porque a gente tem aqui em Maringá uma corrida de rua super tradicional, que é a Prova Rústica Tiradentes. Ela está na 49ª edição, acontece no dia de Tiradentes, no feriado, e normalmente a gente tem uma participação muito grande aqui, já de pessoas da cidade, da região. Esse ano abriram 10 mil vagas, é um recorde, nunca tinha... Olha só, acabaram de me atualizar aqui. Nunca tinha aberto tanta vaga e essas vagas foram preenchidas, essas 10 mil vagas, em menos de 24 horas. As inscrições abriram ontem às 14 horas, 2 horas da tarde. E agora, a prefeitura acabou de me mandar aqui, batemos 10 mil inscrições agora. Então, inscrições encerradas para a Prova Rústica Tiradentes. É um percurso de 10 quilômetros. Eu, como corredora muito, muito, muito amadora, corri às 2 da tarde para fazer minha inscrição. Inclusive, para acessar o site, eu demorei mais ou menos uns 20 minutos para conseguir acessar a página, porque estava tudo congestionado, todo mundo correndo para se inscrever. E agora, inscrições encerradas. Se você ficou de fora e é corredora amadora, e ou de Maringá, ou da região, ou do Brasil, tem gente de outros países que vem para cá correr também, a prefeitura está estudando a possibilidade de abrir um lote extra, mas não é certeza ainda, Joyce.
Olha, então, boa corrida para você. A gente vai querer, sim, saber sobre o seu resultado, toda a sua preparação no CBN Paraná. E é muito bom ver esse movimento da corrida de rua, dessas provas. 10 mil pessoas, gente, é muito legal ver esse movimento, no caso dessa tradicional corrida em Maringá. Aqui no estado, também, um movimento agora é sobre o carnaval. Eu falava para você a respeito disso. E tem as eleições, pautando muito o ano de 2026. Tanto que aqui o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, participou de um encontro, de uma grande reunião com outros tribunais de todo o estado sobre as eleições de 2026, e a Cristina Cecil, que da CBN Curitiba, nos conta mais a respeito disso. Cris, bom dia.
Bom dia, Joyce, também aos ouvintes de todo o Paraná. O presidente do TRE participou dessa agenda na terça-feira lá em Brasília, desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, que defendeu ali na corte a adoção de parâmetros de conduta para magistrados de todo o país, em linha com movimentações que vêm acontecendo em Brasília. Fortalecimento de medidas em busca de uma atuação ética dos juízes foi classificada por ele como uma iniciativa louvável, com o objetivo, abro aspas para o presidente do TRE, de fortalecer a confiança da sociedade na justiça eleitoral. Fecho aspas. Desembargador Carrasco Valavinha Souza falou sobre o tema em reunião do TSE nessa terça, lá em Brasília, participou da agenda com a ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e encontro entre ela e os TREs. Foco dessa agenda era falar sobre os parâmetros que devem guiar o trabalho ao longo dos próximos meses, chegando à eleição de 2026, com a intenção de fazer aí essas movimentações relacionadas à conduta dos magistrados. E ao grupo, o presidente do TRE apresentou uma ferramenta de transparência adotada aqui no estado, que, segundo ele, poderia colaborar com esse movimento institucional em todo o país. O sistema é o Conecta Jus, projeto que facilita o agendamento de audiências com os integrantes da corte, mas que também garante o acesso à informação sobre essas agendas. A discussão sobre a necessidade desses códigos de conduta, de parâmetros no judiciário com relação à transparência, ganharam força após episódios recentes em Brasília de suspeição, como o caso envolvendo a atuação do ministro Dias Toffoli e o Banco Master. tema deve seguir em alta, assim como preocupações relacionadas diretamente às eleições. É o caso dos riscos com o uso de inteligência artificial, com a chance aí de avanço de desinformação em meio às campanhas. Outro foco que deve ser adotado pelo TSE e pelos TRS, inclusive o do Paraná, Joyce.
Muito obrigada também, Cristina Cecilc, com esse assunto importante, eleições 2026. E vamos fechar o giro falando de carnaval, de estrada, de viagem, e como os paranaenses vão viajar nesse carnaval. Todas as concessionárias divulgando projeções acima do normal, aumento na movimentação, e tem essa previsão, por exemplo, de 32% a mais nas rodovias do estado, que a Cláudia Lima, da CBN Londrina, vai nos contar. Cláudia, agora sim, bom dia.
Bom dia, Joyce. A concessionária PR Vias, que projeta aí cerca de 479 mil veículos circulando pelas 7 rodovias administradas pela empresa. Isso agora, no feriado de carnaval, até o dia 18 de fevereiro. O volume é 32% maior do que o registrado em dias normais, quando o movimento gira em torno de 360 mil veículos. A concessionária diz que o feriado prolongado vai permitir que muitos motoristas viajem para destinos mais distantes, então como o litoral, né? Foi montada uma força-tarefa para garantir a segurança nos trechos da BR-369, BR-376, 373, 445, APR, PR-170, 323 e 090. As equipes de conservação vão estar de plantão, segundo a concessionária, durante todo o feriado para atender ocorrências. Atualmente, 46 viaturas estão operando para atuar 24 horas por dia nas estradas e agora, de uma forma mais efetiva, durante o feriadão. Joyce.
E por aqui, Cláudia e ouvintes de todo o Paraná. Curitiba, para o litoral paranaense, a concessionária, que é a EPR Litoral Pioneiro, prevê um movimento a partir já de amanhã muito intenso e que chega a 260 mil veículos circulando só nesse trecho da BR-277, aqui entre a capital paranaense e o litoral do estado. Muita gente também, fica aquela nossa dica e também o nosso pedido, para que você viaje, mas viaje com segurança, para curtir tudo o que deve, com certeza, mas em segurança. Este foi o CBN Paraná de hoje. Amanhã, lógico, tem mais informações, sempre depois do repórter CBN das 10h30, nessa conexão com todas as CBNs pelo estado. 10h46.